Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 15 de janeiro. Nos estúdios Silvanei José. O jubileu é uma oportunidade para superar o confronto e construir um futuro de paz. Na sua conta X, Pontifex, Francisco convida, numa mensagem publicada ontem, terça-feira, a repensar as relações entre indivíduos e povos, abraçando a lógica do encontro. Maria Ângela Jaguraba.
Que o jubileu 2025 possa representar para todos, cristãos e não cristãos, uma oportunidade para repensar as relações que nos unem enquanto seres humanos e comunidades políticas, para superar a lógica do confronto, abraçar a lógica do encontro e construir um futuro de paz. É o que escreve o Papa Francisco nesta terça-feira em sua conta X, @pontifex, com a qual alcança milhões de fiéis em 9 idiomas. A bula de proclamação do Ano Santo, Spes non confundit, tornou explícito o forte desejo do Papa de que houvesse uma celebração ecumênica durante o jubileu. O Papa insiste neste abraço, abrindo os braços e as portas a todos, cristãos e não cristãos. Auspícios que, no decorrer de 2024, foram concretizados nas inúmeras audiências concedidas por Francisco a luteranos, metodistas, delegados de diferentes denominações cristãs e também ao patriarca sírio Mar Awa, 30 anos após a assinatura da Declaração Cristológica Comum por São João Paulo II e Mar Dinka IV, que pôs fim a mais de um milênio de controvérsias doutrinárias entre as igrejas católica e oriental. O jubileu torna-se, portanto, uma oportunidade para ver as relações que nos unem como seres humanos e comunidades políticas de uma perspectiva diferente, olhando nos olhos uns dos outros e não através de telefones celulares. A este respeito, Francisco contou recentemente durante a audiência aos religiosos e religiosas da família Calasanciana a anedota de um bispo repreendido por uma família sentada à mesa para um almoço, para a qual ele disse que teria sido mais agradável vê-los conversando entre si do que encontrar todos os quatro olhando para os seus celulares. Ampliando o espectro, o Papa insiste em repensar os relacionamentos dentro das comunidades políticas, um habitat social, o trabalho e, de fato, a política sobre a qual Francisco insiste ao falar às novas gerações, futuras defensoras das relações entre povos e culturas diferentes. Falando aos jovens do projeto Policoro, da Conferência Episcopal Italiana CEI, recebidos por ocasião do 25º aniversário de sua fundação, o Papa os convidou a interagir nestes contextos sem medo de sujar as mãos, chegando a habitar até mesmo os conflitos. A paz, dado o contexto internacional atual, esteve no centro de vários apelos do Papa. Uma loucura, uma derrota, capaz de se insinuar em todos os lugares. Essas são apenas algumas das conotações que Francisco deu aos conflitos, contrastando a lógica do conflito com a do encontro. Em seu último discurso ao corpo diplomático credenciado junto à Santa Sé, o Papa falou sobre a ameaça concreta de uma guerra mundial, fazendo um paralelo do jubileu com a ideia de uma diplomacia da esperança, tema que orienta o atual Ano Santo, do qual todos somos chamados a nos tornar arautos.
Papa Francisco, não podemos ser cúmplices do abuso, do abuso infantil. Na audiência geral desta manhã de quarta-feira, o Papa voltou a falar dos milhões de crianças hoje obrigadas a trabalhar, sublinhando que são elas que pagam o preço mais alto da pobreza generalizada, da falta de instrumentos sociais de apoio às famílias e da precariedade do trabalho. Maria Ângela.
O Papa Francisco voltou a falar sobre as crianças na catequese da Audiência Geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI. Na semana passada, o pontífice focou na forma como, na sua obra, Jesus falou várias vezes sobre a importância de proteger, acolher e amar os mais pequenos.
Eppure ancora oggi nel mondo centinaia di milioni di minori, pur non avendo l'età minima per sottostare agli obblighi dell'età adulta.
No entanto, ainda hoje no mundo, milhões de menores, mesmo não tendo a idade mínima para cumprir com as obrigações da vida adulta, são obrigados a trabalhar e muitos deles são expostos a trabalhos particularmente perigosos. Sem falar das crianças que são traficadas para prostituição ou pornografia e dos casamentos forçados. Infelizmente, nas nossas sociedades existem muitas formas pelas quais as crianças são abusadas e maltratadas, disse ainda Francisco, acrescentando:
L'abuso sui minori, da qualunque natura esso sia, è un atto spregevole, è un atto atroce.
O abuso infantil, de qualquer natureza, é um ato desprezível e atroz. Não é simplesmente um flagelo social e um crime, é uma violação muito grave dos mandamentos de Deus. Nenhuma criança deveria sofrer abusos. Mesmo um caso já é demais. Por isso, é necessário despertar consciências, praticar a proximidade e a solidariedade concreta com as crianças e os jovens vítimas de abusos e, ao mesmo tempo, construir confiança e sinergias entre aqueles que se comprometem a oferecer-lhes oportunidades locais seguros para crescerem em paz. O Papa sublinhou que conhece um país da América Latina que produz uma fruta especial, muito especial, chamada arando, um tipo de mirtilo. Mas, para colher o arando, são necessárias mãos delicadas e são as crianças a fazê-lo. Escravizam as crianças para uma colheita. Segundo o pontífice, a pobreza generalizada, a falta de ferramentas sociais de apoio às famílias, o aumento da marginalização nos últimos anos, a par do desemprego e da precariedade laboral, são fatores que descarregam sobre os mais jovens o preço mais elevado a pagar. Nas metrópoles, onde a exclusão social e a degradação moral são gritantes, existem crianças envolvidas no tráfico de droga e nas mais diversas atividades ilícitas. Por fim, o Papa agradeceu a todos aqueles que não se afastam quando veem crianças forçadas a tornarem-se adultos demasiado cedo. Recordou Santa Teresa de Calcutá, alegre serva na vinha do Senhor, que foi mãe das crianças desfavorecidas e esquecidas. Por fim, concedeu a todos a sua bênção apostólica.
Sim, em nome Domini Benedicto.
Ex hoc nunc et usque in
secula. Et in nostrum in nomine Domini.
Qui feci in celum et terra.
Benedicat vos, omnipotens Deus, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Daniel. Da rua aos vislumbres do paraíso. Sábado, 11 de janeiro, na paróquia de São Gregório VII, a última despedida ao morador de rua polonês que viveu por cerca de 15 anos ao redor do Vaticano. Olhos azuis, longa barba, 68 anos, de nacionalidade polonesa, gentil e teimoso ao mesmo tempo, com um olhar que cativava. Uma combinação que deixava marcas, especialmente na alma de quem cuidava dele. Daniel era um morador de rua e por 15 anos viveu nas ruas ao redor de São Pedro. No último sábado, dia 11, na igreja romana de São Gregório VII, o cardeal Konrad Krajewski celebrou seu funeral. Nos bancos estavam as pessoas que o amaram, que cuidaram dele em seus últimos dias de vida e que hoje refletem sobre o bem que receberam de Daniel. Em sua homilia, o esmoleiro lembrou que Daniel era um cavalheiro, que tratava bem os voluntários e comprava pequenos presentes para eles. Hoje o chamamos de irmão, disse o cardeal, porque ele é membro da nossa família. A Maria Piazen, voluntária da paróquia, coube a tarefa de lembrar Daniel ao fim da celebração. Ela o fez com delicadeza, destacando o legado que ele deixou, transportando-a para o coração do Evangelho. Por isso expressou o desejo de que nada desse encontro se perca, mas que seja guardado para sempre. Eu te agradeço, Daniel, disse ela, porque me fizeste entender que quando se ama, é possível. E, surpreendentemente, conseguimos sempre dar um passo a mais, que não vem de nós mesmos, mas que é belo, por assim dizer, nos deixarmos levar e exagerar no amar. Amar da maneira como Jesus nos ensina e nos faz amar. Nunca decepciona e nos recompensa 100 vezes mais. Maria Pia contou aos meios de comunicação do Vaticano que conheceu Daniel há 4 anos. A amizade dele surgiu de forma espontânea. Um sorriso, um cumprimento. Ela o lembra como uma pessoa de poucas palavras, mas, ao longo do tempo, ambos se deram a oportunidade de cultivar a fraternidade. Primeiro nas rondas habituais das quartas-feiras, realizadas pelos voluntários da paróquia de São Gregório VII, e depois no momento de maior necessidade, quando Daniel foi hospitalizado. Pouco a pouco, relata a voluntária, recebia esse presente inesperado de acompanhá-lo no seu período final. O compartilhamento direto do dia a dia foi um enriquecimento verdadeiramente lindo, tão íntimo, tão elevado. Há um presente ainda maior que Maria Pia sentiu ter recebido. Viver o momento presente. Não se preocupar excessivamente com o futuro. Confiar. De Daniel, ela recorda a grande tenacidade e determinação, como a vontade de sair de cadeira de rodas para estar ao ar livre. Algo impossível para alguém tão doente como ele, mas fácil para sua teimosia. Viver a vida como ela é também significa saborear vislumbres do paraíso. O Senhor a cada dia me deu forças e capacidades que eu não acreditava ter. Eu fazia tudo de forma natural, mas fazia graças a um impulso imenso que sentia vindo do amor. Esses vislumbres do paraíso, acrescenta Maria Pia, vivemos também junto com outros voluntários como se aproveitássemos daquela situação em que havia claramente sofrimento, doença, problemas de todos os tipos. Eu senti muito a presença do Senhor. Realmente, nos olhos de Daniel, eu vi os olhos de Jesus. Houve momentos altíssimos de oração em que senti uma alegria que não sei descrever. E também momentos simplesmente de silêncio, em que nos olhamos nos olhos e seguramos o rosário. Algo que vai muito além de nossas capacidades humanas, que o Senhor nos dá e que nos recompensa com algo eterno. Eu vi a eternidade e senti o desejo da eternidade. Esse é o grande legado de Daniel. Cerca de 400 milhões de fiéis viajarão para Uttar Pradesh até 26 de fevereiro para mergulhar nas águas dos rios sagrados e lavar seus pecados. Esse é o evento espiritual mais impressionante do mundo, que ocorre a cada 12 anos. Com os primeiros banhos em massa nos rios sagrados Ganges, Yamuna e Sarasvati, a Mahakumbh Mela, a maior peregrinação do mundo, teve início no último dia 13 de janeiro em Prayagraj, no estado indiano de Uttar Pradesh. Cerca de 400 milhões de hindus participarão até 26 de fevereiro, em comparação com o Haji, que reuniu 1 milhão e 800 peregrinos muçulmanos em Meca em 2024. Já antes do amanhecer, os fiéis começaram a mergulhar nas águas frias, na confluência dos 3 rios para lavar seus pecados, como manda a tradição hindu. O início do evento, que é realizado a cada 12 anos, foi saudado assim uma conta no X pelo primeiro-ministro indiano Modi, um momento especial que incorpora a imutável herança espiritual da Índia em uma confluência de fé, devoção e cultura. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvone José.